Nós estamos numa série de mensagens sobre as ordenanças da igreja. E hoje nós vamos pensar sobre o batismo cristão, a terceira parte, Mateus 28, de 18 a 19. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a palavra do Senhor. Amém. No último dia 25 de fevereiro, nós iniciamos esta série de mensagens sobre as ordenanças. As ordenanças, diferentemente do que se crê no catolicismo romano, são duas: batismo e ceia. Não são para nós sacramentos, não conferem graça por si mesmas. Agora, existe, no entanto, um significado muito profundo e que precisa ser investigado. O que significa batismo? Por que que se batiza? Como nós devemos batizar? Por que nós praticamos o batismo da forma como praticamos e assim por diante? Esta é a terceira mensagem desta série, a terceira sobre batismo, e Deus permitindo, domingo que vem à noite, quando teremos ceia do Senhor, nós vamos pensar sobre ceia. Será a terceira mensagem sobre ceia. Mas nós realizamos batismos e celebramos ceia do Senhor porque o próprio Jesus nos ordenou que fizéssemos assim. Nós acabamos de ler em Mateus 28 que a última ordem que ele deixou para os discípulos, e os discípulos passaram para os discípulos seguintes, que passaram para os seguintes, e chegou até nós hoje, que somos discípulos. A última ordem foi: façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A outra ordem que Jesus nos deu foi que nós deveríamos comer do pão e beber do cálice na ceia do Senhor, em memória da morte e ressurreição de Cristo, como testemunho da obra de salvação, da obra de redenção que ele realizou por nós e para nós, até que ele venha nos buscar. Você lê sobre isso em Lucas 2, aliás, Lucas 22, 19 e 20, 1 Coríntios 11, 23 a 25. Sobre o que nós já dissemos a respeito do batismo, a gente pode resumir lendo mais uma vez aqui o artigo 9º da nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Deixe-me ler para vocês como resumo e lembrança do que nós já dissemos sobre batismo nas duas outras mensagens sobre batismo. Diz assim: o batismo consiste na imersão, no mergulho do crente em água, após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador único, suficiente e pessoal. Salvador único, suficiente e pessoal. Tendo crido nisso, você professa a sua fé através do mergulho nas águas. E o símbolo ao você ser levantado das águas também é importante. Simboliza o quê? Simboliza a morte e sepultamento do velho homem, por isso a gente mergulha, sepultamento e ressurreição para uma nova vida, em identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e também como um prenúncio da ressurreição dos salvos, dos remidos. O batismo, que é condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado sob a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, nós vimos tudo isso nas outras mensagens. Nós discorremos sobre o batismo de João Batista, que foi o precursor do batismo. Nós demonstramos que a origem do batismo cristão está na ordem que o próprio Jesus nos deixou. nós definimos que o batismo é por imersão do corpo todo em água, simboliza a união do crente com Cristo, e que o batismo é apenas para quem creu em Jesus Cristo como Salvador. E se você ainda tem dúvidas sobre isso, se você não nos viu falar sobre isso, entre no site da igreja, lá estão as outras mensagens sobre batismo, e você poderá se aprofundar nisso. O que nós precisamos fazer agora, e isso deve nos tomar hoje e provavelmente mais 2 ou 3 domingos pela manhã, nós precisamos responder algumas questões mais práticas. A que nós vamos responder hoje é a seguinte: por que eu devo ser batizado? Que benefício há em ser batizado? Há algum benefício em se seguir um ritual como este? Se há, qual é o benefício? E aqui eu estou me valendo de um livro escrito por Bob Jamieson, Entendendo o Batismo. O livro, infelizmente, ainda não está em português, e ele é um dos pastores da igreja do pastor Mark Dever, lá, Igreja Batista, lá em Washington. E é um livro muito bom, um livro fininho, eu acho que em breve deverá ser traduzido ou pela Fiel ou pela Vida Nova, eu creio. Mas deixe-me sintetizar para você o que ele trata num dos capítulos quando ele fala sobre os benefícios de alguém ser batizado. Vamos lá. Gente, se você crê em Jesus, se Jesus é o seu único e suficiente Salvador, único porque não há outro mediador entre Deus e os homens, suficiente porque você não precisa de outros sacrifícios ou rituais. Uma vez que você creu nele como único, sem nenhum outro mediador, e uma vez que você creu no sacrifício que ele já fez, uma vez por todas, isso é suficiente para a sua salvação. Mas se você, tendo crido nele como único e suficiente Salvador, mas você ainda não foi batizado, você precisa ser. Você precisa ser batizado não porque é simplesmente opcional para você. Não é porque você, sendo crente, tem a opção de escolher batismo ou não batismo. Não é porque seja recomendado que você seja batizado. Não é porque seja a coisa mais sábia a se fazer. Nada disso. O batismo é requerido de todo aquele que crê. O batismo é uma ordem de Jesus para todos os que creem, para todos os discípulos. E obedecer Jesus, gente, nós sabemos, não é opcional para quem é crente, para quem crê. É bem verdade que ser discípulo de Jesus significa muito mais do que a gente crer nele. Mas ser discípulo de Jesus não significa que a gente pode obedecê-lo menos. Ou seja, não significa que a gente pode escolher obedecer aqui e desobedecer ali, ou não levar em conta acolá. Não. Crente obedece. A nossa obediência a Jesus, veja bem, é o teste decisivo do nosso amor pelo Mestre. Não tem como você dizer que ama alguém se você vive em desobediência declarada. Você pede para a pessoa fazer alguma coisa, ela não faz, e não faz, e não faz, mas ela vira para você e diz: eu te amo. Vai chegar num ponto em que você vai começar a questionar se isso é realmente amor, ou se é apenas uma conveniência estar com você. Não é assim? Às vezes isso acontece muito com marido e mulher. A mulher ou o marido sofrendo, o outro não age para resolver aquilo, e ele poderia agir para resolver aquilo, ou ela poderia agir para resolver aquilo, para mudar aquilo, e os dois juntos refazerem esse relacionamento, mas essa pessoa que tem na mão a condição de mudar aquilo tudo não muda, continua. que o outro cônjuge vai ser tentado a concluir? Não me ama. É conveniente estar comigo. A mesma coisa, se você ama a Jesus, você se preocupa em obedecê-lo. Aqueles que creem em Jesus obedecem o que ele diz. E uma das coisas que Jesus diz é: todo aquele que crê será batizado. Você pode ver isso, por exemplo, em Marcos 16, 16. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, diz Marcos. O que que ele está dizendo? Que o crente obedeceu e foi batizado como pública profissão de fé, e isso é prova de que ele foi salvo. Veja que a ordem não é invertida. Jesus nunca disse: você será batizado e depois você vai crer. É por isso que a gente não batiza infantes, por exemplo. O infante ainda não creu. E você pode ler os evangelhos inteirinhos, de ponta a ponta, o Novo Testamento inteirinho, e a única coisa que você vai encontrar sobre batismo ou sobre a ordem, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, o que vem primeiro é a fé. Eu creio, e como profissão pública da minha fé, eu sou batizado. E se você crê, mas ainda não foi batizado, a ordem de Jesus deveria ser suficiente para você obedecê-la. Mas, se você ainda assim permanece hesitante e se pergunta, por exemplo, eu já ouvi muito isso: pastor, eu creio, mas por que que eu devo ser batizado? Deixe-me te dar algumas razões. Primeira, batismo é confissão de fé. E a fé que é confessada, ela sustenta a fé do seu coração. A fé confessada sustenta a fé do coração. Como assim? Veja bem, o batismo é uma declaração pública da sua fé em Cristo. É o anúncio público de que você pertence a Jesus. E se você está relutante em declarar abertamente quem é o seu novo Senhor, porque todos nós temos senhores na vida, nenhum de nós é livre, saiba disso. Ou o meu Senhor é o Senhor Jesus Cristo, ou o meu Senhor será a minha vontade. Aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito. Tanto que você já deve ter ouvido pessoas dizendo assim: não, eu sou fiel ao que eu creio. Sabe o que ele acabou de te dizer? Eu sou servo da minha crença. Então, aqueles que acham que crente são os únicos que têm senhores e ele é livre, se engana. Porque quem diz: eu não sou crente, eu sou servo do que eu acredito. Então, você acabou de declarar quem é o seu senhor. E coitado daquele que é servo de si mesmo. Porque entregues a nós mesmos, nós somos capazes de cometer os piores pecados e de nos destruirmos na busca por saciar nossas vontades. É ou não é? Você gasta o seu dinheiro para alimentar seu vício, você gasta o seu dinheiro para alimentar sua vaidade, você gasta seu dinheiro para alimentar seu corpo, que precisa ser esbelto, e naquilo que você vai gastando, ou investindo, ou poupando para garantir ter para o resto da vida, isso é seu senhor. Então, infelizmente, lamentavelmente, aqueles que pensam que só crente tem senhor, e tem mesmo, o senhor do crente é Jesus Cristo, não é o pastor, não é a igreja. É Cristo. E aqui eu te diria: fuja de igrejas que transformam o discipulador no senhor da sua vida, onde para comprar qualquer coisa que seja você tem que pedir, ou fuja desses que te escravizam, que te manipulam, porque nós sim temos o Senhor e o nosso Senhor é Cristo. Mas quem não tem Cristo como Senhor acaba tendo outro Senhor, o temor de homens. Temor de homens, o que te escraviza, o que é seu senhor é o medo do que os outros vão fazer com você, dizer sobre você. Temor de homens escraviza. Então, se Jesus é o seu novo senhor, se agora você é um discípulo, o que é ser um discípulo? Alguém que vai viver o resto da vida aprendendo de Jesus? Discípulo é um aluno. No sentido mais amplo, discípulo é aquele que aprende com as palavras e com as posturas de Jesus. Discípulo é quem se assenta aos pés do Senhor para aprender dele. E é o que você está fazendo agora, por exemplo, sentado no ministério, ouvindo o ministério da igreja, a pregação, sentado na esperança de que Deus está falando, instruindo. Isso é ser um discípulo. Então, todo discípulo, ele tem que ser batizado. É o que ele mais precisa fazer. Por quê? Porque a sua fé em Cristo vai ter que redefinir quem você é. A fé em Cristo que não redefine alguém não é fé verdadeira. Ponha isso na sua cabeça. Por mais que você tenha nascido em igreja. Porque se você olha para a sua vida e vê que a sua vida é igualzinha à daqueles que não professam fé em Jesus, igualzinha na busca dos prazeres que eles buscam é o mesmo, nas práticas que eles fazem é a mesma, nas mentiras que eles acreditam, você também acredita. Se a sua vida não é diferente disso, a sua fé não redefiniu quem você é. E se a sua fé não redefine quem você é, é sinal de que você ainda não tem fé genuína. Mas partindo do pressuposto de que você já é um homem ou uma mulher sendo redefinido ou redefinida pela sua fé, você tem que declarar essa verdade sobre quem um dia você foi, alguém que estava morto no pecado, sobre quem você hoje é, uma pessoa que nasceu de novo para viver uma nova vida, e declarar sobre o seu futuro o fato de que você vai ressuscitar com Cristo para a vida eterna no céu. E é isso que o batismo declara. Eu fui sepultado para a velha vida, para o homem do pecado que eu deixei para trás, eu nasci de novo, eu sou levantado das águas, dizendo, quero viver em novidade de vida, viverei em novidade de vida, aguardando o dia da minha ressurreição, quando eu finalmente verei meu Senhor face a face. Você tem que declarar agora, por exemplo, quem é a sua nova família. Quem é a sua nova família? A sua família é a família de fé. O que Jesus disse sobre quem era o pai, a mãe e os irmãos dele? Olha, meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Sim, você vai continuar honrando sua família de sangue, você vai continuar servindo no que eles precisarem, mas você agora tem uma família maior, mais expandida, a família da fé. E quem tem a sua fiel ou total fidelidade a Cristo, tem que declarar isso. E o batismo é o meio de nós declararmos, de nós demonstrarmos todas essas coisas que aconteceram conosco. A vida cristã, gente, a vida cristã, ela é para ser vivida aos olhos de todos. A vida cristã é para ser vivida na companhia dos irmãos e irmãs de fé. Esse ano faz 20 anos que eu sou pastor, Deus permitindo, em novembro. E pastor Arildo, acho que meio século ou mais, né, pastor? Quanto? 54? 54 anos. E eu tenho certeza que se ele viesse aqui dizer, ele confirmaria o que eu vou te dizer. Todos aqueles ou aquelas que começam a se afastar da comunhão da igreja, algo errado está latente no coração dele ou dela. E se ainda não explodiu para uma vida aberta em pecado, está prestes a explodir. Ausentar-se da comunhão, da família, da fé é letal. Por isso que uma das responsabilidades de um membro da igreja está no nosso pacto da igreja, que está nas costas do seu certificado de batismo, está no nosso estatuto, uma das nossas responsabilidades, inclusive dando-nos condições, sem aviso prévio, de desligamento do hall de membros, a sua ausência prolongada, sem justificativa nenhuma. Isso é muito sério, gente. E a gente não dá valor a isso. Quando eu declaro minha fé pelo batismo, uma das coisas que eu estou dizendo é: agora eu tenho uma nova família, uma família de fé que me ajuda a prosseguir. Então, por que você precisa do batismo? Porque a fé que você confessa pelo batismo sustenta a fé do seu coração. Você anuncia para todo mundo que agora o seu Senhor é Cristo, sua vida é nova. E você tem uma família que vai te encorajar na caminhada. Quem confessa pelo batismo fica tentando ser, e é impossível ser, aquele crente anônimo. Que não busca auxílio, que não busca ajuda, que não dá direitos a ninguém, a ninguém. De pelo menos perguntar a ele. Outra coisa, às vezes a pessoa some da igreja, o pastor liga para ela, ela já fica na defensiva. Em muitos casos ela diz: ninguém tem nada com a minha vida. Se não diz com voz, sente no coração. Isso é péssimo. Segundo, eu preciso ser batizado porque o batismo oferece uma oportunidade singular para a evangelização. Muitos dos seus familiares, amigos, de outra maneira, não viriam à igreja, mas no dia do seu batismo pode ser que venham. E nessa ocasião eles vão assistir à realidade do evangelho no ato do seu batismo. E Paulo resumiu o que é o evangelho em 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. E a pessoa que assiste o batismo está assistindo essa encenação do Evangelho. Eu fui sepultado na morte com Cristo pelo batismo e ressuscitei para uma novidade de vida. Seus convidados vão ver isso. Seus convidados vão ouvir o evangelho sendo pregado. Seus convidados vão ouvir o evangelho sendo cantado. O batismo oferece uma oportunidade singular para a sua evangelização. Agora, surgem objeções. E uma das objeções mais comuns ao batismo é a seguinte: por que eu preciso fazer tanto barulho sobre a minha decisão de ser crente em Jesus? Por que eu tenho que tornar isso público? Se a minha fé é algo pessoal, eu e Deus, não basta eu crer em Jesus? Deus não conhece meu coração, isso não é suficiente? Bem, além do que eu já disse, ou seja, o batismo é uma ordem de Jesus, crente obedece. A fé confessada pelo batismo fortalece o coração de quem crê e confessa. Além do fato de que o batismo é oportunidade para você evangelizar parentes e amigos. Sabe qual é outro argumento que destrói essa noção de que eu não preciso ficar declarando que eu sou crente? Afinal, minha fé basta. E o que é importante é o que acontece entre eu e Deus. E Deus conhece meu coração. O que importa é só eu e Deus. Espera um pouquinho. Jesus não diz que é assim. Porque a coisa principal que o batismo faz, sabe o que é? Pelo batismo, você se identifica publicamente com Jesus. Você confessa que Ele é seu Senhor, seu Mestre, seu Salvador único e suficiente. E olha o que Jesus disse sobre quem não o confessa diante dos homens. Você deve conhecer o texto. Ouça o texto e tire suas próprias conclusões, se é ou não importante o batismo. Mateus 10, 32 a 39. Quem me reconhece em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imaginem, e aí ele vai falar o seguinte, muita gente tem medo de batizar, porque a família vai perseguir. E deixa eu te contar uma coisa, pode ser que isso aconteça mesmo. E Jesus previu que isso aconteceria. E Jesus disse, olha o que ele diz, palavras de Jesus, Mateus 10, 34. Não imaginem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, vim trazer a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão na sua própria casa. Ou seja, no momento em que você me declarar seu Senhor, aqueles que não me têm como seu Senhor vão perseguir você e vai começar dentro de casa. Jesus sabia disso. E ele diz mais, verso 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Ou seja, quem teme muito mais machucar o pai e a mãe do que cumprir o que Jesus manda, ou seja, professar a fé pelo batismo, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à sua própria vida, vai perdê-la. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, vai ganhá-la. Em Lucas 9, 26, Jesus diz assim, se alguém se envergonhar de mim, de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Mateus escreveu para um público judeu. Por isso que ele usa a linguagem da espada. Porque o judeu, quando via um cristão deixando a tradição da família... Você lembra? Paulo mesmo perseguia e até matava crentes quando ele era judeu. Perseguidor de crente. Em alguns países muçulmanos, ainda hoje, se você abandona a fé da tradição dos seus pais pelo cristianismo, você corre o risco de ter a espada no seu pescoço. Você perde filhos por causa disso. O pai se converte, os filhos não falam mais com eles. Por isso que Mateus está dizendo isso. Era o caso lá com os judeus. É o caso no mundo oriental. É o caso ainda hoje em famílias católicas, em alguns casos. Agora, Lucas, quando fala de Jesus, ele não usa a linguagem da espada. Mas ele diz que alguns vão poder ter vergonha de dizer que são discípulos de Jesus. E Lucas está escrevendo para um público intelectualmente grego, sofisticado. Está dizendo, vai ter vergonha de Cristo. E por isso que Lucas encoraja e diz assim, lembrem-se que Jesus, aqueles que vocês servem e seguem, ele virá em glória com seus santos anjos. Não se envergonhem deste que virá em glória. Porque se vocês se envergonharem dele, ele vai se envergonhar de vocês. Então, crentes em Jesus confessam publicamente a fé em Jesus. Aliás, o que significa confissão pública? Confissão pública de fé acaba sendo redundância, porque confessar, por definição, é um ato público. Significa falar diante de testemunhas. Quem confessa um crime... confessa um crime a alguém. Quem confessa fé a pessoas. Confissão é, por natureza, um ato público. E se você fica nervoso em vir ao público, muitos pensam assim, tem vergonha do público. E a gente entende e se solidariza com isso. Às vezes é tão forte para a natureza da pessoa, para a personalidade introvertida, tímida. Então, para você, eu te diria o seguinte, olhe para o batismo como uma ajuda e não como um obstáculo. Ser batizado vai ajudar você a fazer com sua fé aquilo que você precisa começar a fazer, ou seja, compartilhá-la, falar dela. E uma palavra de encorajamento aos tímidos é a seguinte: às vezes a pessoa tem vergonha, medo, pastor, mas eu vou ter que dar meu testemunho lá na frente. Se você realmente não consegue, você não precisa dar seu testemunho, como alguns dão. Você precisa apenas dizer sim em resposta a duas perguntas. O batizador ou o pastor pergunta a você o seguinte, por exemplo, você confessa sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e a Ele você se submete como seu Senhor? Você só vai dizer sim. Essa é a sua confissão de fé. E a segunda pergunta, você se compromete, dependente da graça de Deus, a obedecer Jesus em todas as coisas que Ele ordenou na comunhão da igreja? Você só vai dizer sim. Que fique claro, a fé em Jesus demanda confissão pública. Não basta você crer, você tem que confessar publicamente. Outra objeção comum é a seguinte, eu sou crente, tem muito tempo. Eu não fui batizado quando eu me converti, aliás, faz tanto tempo que eu nem me lembro quando eu me converti. Então por que eu tenho que batizar agora, já que faz tanto tempo, desde a minha conversão, não seria sem sentido o meu batismo apenas agora? Bem, é verdade, teria sido muito melhor você obedecer lá no início, no momento da conversão. Só que o ditado popular nunca foi tão verdadeiro. Antes tarde do que nunca. Você pode ler, por exemplo, a parábola que Jesus conta sobre os dois filhos. Mateus 21, de 28 a 32. Jesus chega, conta o seguinte, um homem tinha dois filhos e disse ao mais velho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu, não vou. Mas depois ele mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao filho mais novo, vá você. Ele respondeu, sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam, o primeiro. Ou seja, que lição você tira disso? É melhor você, no início, tendo dito não, mudar de ideia e fazer o que Jesus manda? Do que você carregar para sempre essa sua desobediência. Então eu repito, em se tratando de obedecer a Jesus, é melhor tarde do que nunca. Terceira objeção, em qual igreja eu devo ser batizado? Bem, isso pode ser um problema mesmo. Porque o que nós temos visto hoje em dia, em termos do que são igrejas ditas evangélicas, tem me deixado cada dia mais preocupado. Então deixa eu te dar um conselho. Se você é crente, Jesus é seu único e suficiente Salvador, você quer obedecê-lo, quer ser batizado, quer se identificar com uma família de fé. Primeira coisa, encontre uma igreja que prega o Evangelho. Você quer saber o que é o Evangelho? De novo, leia 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Lá é o resumo do Evangelho. Uma igreja que leva a sério o Evangelho. Uma igreja que ensina, que prega a Bíblia sistematicamente. que ensina a Bíblia em sua escola bíblica dominical, que uma igreja que leva a sério a comunhão, que fortalece uns aos outros, as pessoas levam a sério o significado de seguir Jesus, as pessoas se preocupam em ajudar umas às outras no caminho do discipulado. Procure uma igreja assim, que ama e proclama o Evangelho, que ama e ensina sistematicamente a Bíblia, que ama e que faz questão de seguir Jesus e de ajudar uns aos outros nessa caminhada. Encontrado isso, fale com o pastor, apresente-se a ele. Fale a ele da sua fé em Cristo, expresse a ele o desejo de ser batizado, comprometa-se em se unir àquela igreja e servir aquela igreja com seus dons, seus talentos, seus recursos financeiros e permita que os demais membros da igreja ajudem você na caminhada. Claro, não vai ser todo mundo ajudando você, até porque não dá para você ser íntimo de todo mundo. Mas um pouquinho, um aqui, outro ali, que você vai construindo amizade, esse vai se aproximando, vai se tornando amigo de fé e te ajuda. Agora, deixa eu te dar uma dica mais objetiva ainda. Tanto você aqui, como você que nos assiste. Se você é de Goiânia, ou... Você achou a igreja, moço? Nós amamos o Evangelho aqui na Segunda Igreja Batista em Goiânia. Nós pregamos o Evangelho, nós ensinamos sistematicamente a Bíblia. Nós temos homens preocupados com a seriedade do Evangelho aqui nessa igreja. Para que você ainda está em dúvida? Somos falhos, somos pecadores, somos incoerentes às vezes, temos nossas limitações, quem não as tem? Mas buscamos viver como uma família de fé. E a última objeção. Pastor, mas eu fui batizado na infância, quando eu era bebê. Eu preciso me batizar de novo? Ou, pastor, eu fui batizado por imersão, mas noutra igreja, eu preciso ser batizado de novo? Eu não vou responder isso hoje, mas deixe deixar algumas dicas. Realmente, o batismo é um só. Via de regra, uma vez batizado, você não tem que ser batizado novamente e não deveria ser batizado novamente. Mas a questão é, veja bem, infantes devem ser batizados? Esquece agora tradições. Leia o Novo Testamento. Se você me mostrar um exemplo no Novo Testamento de que um infante foi batizado, eu te garanto que a nossa igreja vai começar a batizar infantes. Mas não tem. Não tem. O máximo que existe são inferências perigosas, tradição histórica. Então a pergunta é, o batismo de um bebê, o batismo de um infante, é mesmo um batismo segundo o Novo Testamento? Eu vou responder isso na próxima mensagem. Segundo, a pessoa foi batizada por imersão. Vem de outra igreja, que não é batista ou, enfim. A pergunta deve ser a seguinte. O batismo por imersão praticado naquela igreja é o batismo que, de fato, revela o que significa o batismo? Então, após respondermos a pergunta sobre batismo infantil, nós vamos responder a seguinte pergunta. Quando é que batismo, entre aspas, não é batismo? E aí a gente vai estudar isso nas próximas mensagens. Fique sintonizado. Agora, eu termino dizendo, se você vem adiando o seu batismo por causa de medo ou de ansiedade, seja forte, seja corajoso, corajosa. Jesus prometeu nos assistir em momentos de pânico. Mateus 10, 19 a 20, quando forem presos, não se preocupem com o medo, como responderão, nem como dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo de seu Pai falará por meio de vocês. Meu povo, se o Senhor prometeu estar conosco nas horas de perseguições, como a gente acabou de ler, sustentando-nos para que a gente consiga manter o testemunho da nossa fé, se Ele prometeu estar conosco nesses momentos, quanto mais Ele não nos ajudará a confessar a fé pelo batismo, não é verdade? Não tema. Até porque Paulo diz em 1 Coríntios 12, 3, que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Eu te digo, tenha fé, confesse a sua fé pelo batismo. Porque a base de tudo é a seguinte: todo cristão é ordenado por Jesus a que seja batizado como pública profissão de fé. Jesus nos manda fazer discípulos, e um discípulo se torna discípulo no momento em que ele crê na pregação do Evangelho, depois ele é batizado como profissão de fé dessa crença em Cristo, e aí ele se integra a uma igreja para que nessa igreja ele comece a aprender a observar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. É isso que a gente faz como batistas. E por isso eu me orgulho de ser um batista. O evangelho é pregado, a pessoa crê. Ela confessa sua fé pelo batismo. Ela se integra a uma igreja para aprender a observar todas as coisas que Jesus nos ordenou. E aí eu te pergunto, em qual parte você está nessa sequência? Você já creu no Evangelho? Se você não creu, se você não conhece, eu vou te resumir o Evangelho. Deus nos criou perfeitos. Pecamos, fomos separados da glória de Deus. Isso afetou nossas relações, isso afetou a sociedade, isso afetou a natureza, isso afetou nosso interior. Nós estamos perdidos no pecado. Deus se fez carne em Jesus, habitou entre nós, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz como nosso substituto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o pecado. E se você crê nisso, nesse evangelho, você não terá crido em vão. Se você creu, resta-lhe agora professar sua fé pelo batismo, integrar-se a uma igreja, evangelicamente, como eu descrevi agora há pouco. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que este ensino sobre por que eu devo ser batizado não foi uma exposição bíblica, mas foi um ensino bíblico. Um ensino recheado de verdades bíblicas. Que o teu Espírito se agrade de pegar esses 5 pãezinhos e 2 peixinhos que eu apresentei e transformá-los em refeição para a alma de todos nós, mas principalmente daqueles que creem, mas ainda não professaram fé pelo batismo. Que seja isso encorajamento para cada um deles. E que seja este ensino para nós ferramenta, para cada um de nós aqui, ferramenta para ajudarmos outros que conhecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe, meu povo. Hoje à noite nós vamos estudar sobre a mulher samaritana. Água viva para almas sedentas. Eu espero você hoje à noite. Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz.